E a gente chegou ao terceiro bloco do Videocast Previ, quem vai cuidar de você quando você envelhecer. A gente está falando aqui sobre a revolução da longevidade. E eu vou lembrar mais uma vez para vocês seguirem a Previ nas redes sociais. Esse programa está sendo transmitido pelo YouTube e pelo Spotify da Previ, mas a gente também está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Já vou iniciar direto com uma pergunta para o Kalash, nosso convidado. Kalash, como adaptar políticas públicas para os desafios desse contexto de envelhecimento das pessoas? Agora a gente está falando de um cuidado mais amplo, né?
Isso é fundamental. Porque você não pode voltar todo o ônus do envelhecimento, de como se preparar, no indivíduo. Aquele indivíduo que já teve um começo ruim na vida, que teve um ensino público deficitário, que teve que ralar, que de repente teve pais que ficaram desempregados, o pai foi preso. Nós temos a maior população presidiária do mundo em termos de taxa. Aquelas famílias tradicionais que existiam lá no passado são muito diferentes das famílias que a gente tem hoje. Então, esse se preparar é fundamental e vai depender de políticas públicas, porque sozinho... Aí, ó, seu Gabriel, tá comendo brócolis? Sim, mas, meu senhor, se eu for comer brócolis na primeira semana do mês, não vai ter dinheiro para comer açúcar e farinha na última. Está aprendendo tudo que tem que aprender? Eu não tenho tempo na empresa onde eu trabalho, ninguém se preocupa. Então a gente tem que ficar repetindo a mesma coisa e repetindo os mesmos erros. Educação continuada. Está tendo tempo de fazer caminhada, de fazer atividade física? Olha, está complicado. Eu levo uma hora e meia de ônibus, que é um massacre, não tem ar-condicionado. Quando eu chego no trabalho, eu já estou cansado. Depois eu trabalho 8 horas, aí tem 2 horas de extra que o patrão está lá exigindo. Eu queria voltar para casa e vou ter que enfrentar a mesma mobilidade urbana complexa das nossas grandes cidades. Quando eu chego em casa, eu estou cansado. Eu não vou fazer atividade física. E, aliás, é até perigoso, porque nós vivemos um país cada vez mais violento. Se for mulher, então, fica mais difícil ainda. Se você não tiver políticas públicas, e eu não estou falando para o idoso, não. Eu quero é curso de vida. Eu quero é preparar você que tem 20, 30, 40 anos e que daqui a 25 vai chegar a 45, 55, 65. Você já pensou, se você tem 35 anos em 2050, quanto a proporção de pessoas idosas no Brasil terá dobrado dos atuais 15 para mais de 30? Você já pensou que você vai ser um sexagenário? Eu estou interessado no teu futuro, não é no meu não, porque até lá eu, ó, provavelmente já fui. Eu quero políticas públicas não para a pessoa idosa, mas sim para o envelhecimento. Porque é gerúndio, estamos envelhecendo. E você, o jovem de hoje, é o idoso de amanhã.
E estamos envelhecendo juntos, né? Eu acho que a sociedade precisa olhar para o espelho, né? E se ver, né? Se enxergar. Realmente muito importante.
No Brasil é o contrário. O idoso, o velho, é sempre o outro, não tem nada a ver comigo.
É a gente, né? A gente. Estamos juntos nessa. Vitor, para você, é uma pergunta aqui, nesse mesmo tema, mas voltada para a Previ, né? Como que a Previ pode fomentar essas políticas públicas tão importantes que o Kalash comentou, que a nossa sociedade precisa fomentar? Como que a Previ pode contribuir para isso?
A Previ tem uma posição estratégica no setor, né? Temos 200 mil associados, fazemos a gestão de um patrimônio na ordem de 280 bilhões, ou seja, é um patrimônio super relevante. E nesse contexto, a Previ tem condições de fomentar ações de educação financeira e previdenciária, seja diretamente ou seja através das empresas nas quais a Previ detém participação. Como exemplo direto, a gente pode citar a nossa participação aqui na Semana ENEF. A gente também tem uma série de eventos, né, chamados de Previ Presente, que acontecem em parceria com os principais eventos do Banco do Brasil, nosso patrocinador, e de entidades representativas dos associados, né, com o objetivo de aproximar ainda mais a entidade, né, dos associados, né, além de trazer a previdência para o dia a dia das famílias, né, colocar o assunto de uma maneira didática, simples, enfim, desmistificar, né, qualquer mito, de fato, que a gente tenha em relação à previdência, né. Além disso, a gente tem discutido também formas, né, de incentivar a educação financeira previdenciária no ensino básico, né, da Previ atuar, seja com entes governamentais, enfim, de alguma forma propiciar, né, abrir, estabelecer canais para que a gente possa introduzir a educação financeira previdenciária nas escolas. E, por outro lado, a Previ, enquanto investidora institucional, tem também condições de atuar em linha com os princípios que a gente chama de ASGI. São os princípios ambientais, sociais, de governança e de integridade, né? Reforçando o nosso compromisso, né? Tanto com os associados, com as empresas participadas, né? Com a sociedade, para a gente, de fato, conseguir fomentar a agenda de educação financeira previdenciária, que é tão importante nesse contexto que a gente tem com o desafio da longevidade.
Você comentou aí sobre a educação básica, né? A gente teve um programa da Semana NF em anos anteriores, está no canal da Previ do YouTube, se vocês quiserem buscar, falando justamente sobre o desafio da educação financeira para as crianças, né, e para os jovens. Então, procurem aí no YouTube da Previ. Eu vou voltar para o Kalash, não sei se você quer fazer algum comentário, Kalash, sobre a pergunta do Vitor, não? Então, vamos seguir aqui. Qual é o papel?
Uma guardadinha no bolso.
Tá, ok, beleza. Qual é o papel das gerações mais jovens na construção de uma sociedade que valoriza os idosos? Então, o que essa galera pode fazer para a gente valorizar mais as pessoas mais velhas?
Essa galera tem que ser menos idadista. Sabe por que é idadismo? Vem de idade, como sexo, sexismo, raça, racismo. E o fundador do Centro Internacional da Longevidade, o médico gerontólogo como eu, Bob Butler, lá em 1969, ele criou essa palavra, ele cunhou a palavra idadismo, que no fundo é uma ideologia. Eu valho mais que você. Eu sou jovem, você é o velho. Até, né? Eu valho mais que você porque eu sou homem, você é mulher. Eu valho mais que você porque eu sou branco, você é negro. Eu valho mais que você porque eu não tenho deficiência, você tem. É uma ideologia. É sempre do valer mais. Esse é o primeiro dos quatro I's. O segundo I, ele é institucional. Geralmente, esse grupo que acha que vale mais do que o outro tem poder. Então, ele põe regras, bota pedras no caminho. Eu não vou te dar uma internação porque você está muito velho, fica gastando recurso à toa. Não vou te promover porque você é mulher, não vou te dar um emprego porque você é negro. E passa por terceiro I, que é interpessoal. Eu te dou silêncio, desdenho, não ouço a tua opinião. Isso acontece tanto com as pessoas mais idosas. Ficam desdenhadas. E termina no quarto I, que é o objetivo da ideologia. Esse é cruel, porque você acaba internalizando. Eu não falho realmente nada, eu não tenho nada a acrescentar, eu estou velho, eu não mereço ser promovida, eu sou mulher, eu não mereço aquele emprego, eu sou negro. Esses ismos todos, num país caracterizado por outro I, inequidade, façam-me ler. O papel de vocês, mães jovens, é olhar para nós, pessoas idosas, como pessoas. Porque vocês almejam envelhecer. Presta atenção nisso. Você quer morrer cedo? Não. Então, o teu futuro vai depender da gente fazer um saneamento, uma introspecção, ter mais empatia. É, aquela pessoa mais idosa leva mais tempo para entrar no ônibus. Mas pense que daqui a 30 anos será você. E a gente vai ter que adaptar essa sociedade até criar um ônibus que seja mais fácil para todo mundo entrar e sair e ninguém ficar com impaciência. Lembre-se, o velho de amanhã está dentro de você. Mas eu, o velho de hoje, eu não tenho problema nenhum de chamar de velho, não. Eu acho que faz parte da desconstrução. Não é um senhor. Não, eu sou um velho aí, ó. Careca, branco, cabelo branco, ruga, preciso de óculos. Isso faz parte da desconstrução. Senão eu viro um senhorzinho. Senhorzinho, nada. Eu sou um velho que vai exigir os direitos de participar integralmente, como eu espero deixar de legado para você, o jovem de hoje um mundo melhor onde envelhecer?
Bom, eu acho que você até antecipou um pouquinho o que eu ia perguntar na sequência sobre os preconceitos, né? A gente tem alguns mitos aí que envolvem esse envelhecimento, né? A gente tem arraigado aí na nossa sociedade frases como algumas que você citou, né? Pessoas mais velhas não mudam, pessoas mais velhas não aprendem mais, não fazem sexo, são frágeis, doentes, sentir dor é normal, então a gente não precisa, né, de cuidado, porque é isso mesmo, tá velho, sente dor mesmo, é assim mesmo, né? Então, são frases, né, são conceitos que a nossa sociedade tem, rótulos, né, que você, o que que você acha deles? Eu acho que provavelmente você não concorda, e como que a gente faz para desconstruir isso na nossa sociedade?
Tá me provocando, dizendo provavelmente, mas claro que
claro,
claro que eu não concordo. A minha vida toda, eu estudo envelhecimento há 50 anos. Eu abracei isso quando não era moda, não. E nunca olhei para trás. E feliz da vida de poder chegar à minha idade ativo, produtivo, participando da sociedade e lutando, querendo deixar um legado. Uma coisa que eu faço questão hoje é de ter amigos jovens, porque eles me ensinam, mas eu também espero que eles estejam aprendendo. Essa interação. E eu vou te dar um exemplo bem, bem gráfico. Há 3 anos atrás, o Duque de Edimburgo, ou menos até, ele morreu. E o velho recebeu um atestado de óbito do Royal Physician, médico real. Pô, deve ser um cara bom, né? Médico da família real. E colocou como causa da morte: velhice.
Velhice?
Que eu vou morrer velho, eu já sei porque já sou. Mas não vai ser de velhice, vai ser de doença com nome e sobrenome. Eu tenho o privilégio de ter passado a minha vida mundo afora, trabalhado em vários países, trabalhado na Organização Mundial da Saúde, e a Organização Mundial da Saúde tinha recebido de um grupo de experts essa recomendação de mudar a classificação internacional de doenças e colocar um novo rótulo. Velhice. Senão, não vamos deixar isso, não. Mobilizei os meus contatos acadêmicos com organizações de sociedade civil, acadêmicas, mundo afora, para que a gente pudesse lutar contra aquilo. E conseguimos. Tipo assim, no minuto 3 do segundo tempo da prorrogação, faltavam 2 semanas para entrar como compulsório essa nova classificação, da Classificação Internacional da Doença, a gente conseguiu persuadir a Organização Mundial da Saúde de retirar. Quem vai beneficiar? Vocês, os velhos de amanhã. Porque não tem sentido morrer de velhice. A gente vai querer, daqui a 10 anos, olhar para trás e falar assim, do que está morrendo o grupo que mais cresce na população? De velhice. Então você não tem nada para fazer, porque o tempo passa. Esse é o tipo de ativismo que a gente precisa unir nós, os já idosos, velhos, com as novas gerações, porque tudo que a gente deixar é o legado para que o mundo de vocês possa ser melhor.
Muito bom. Importantes reflexões aí, Kalash. E aí eu volto para o Vitor para fazer uma pergunta. É uma mudança de olhar, né, sobre as pessoas mais velhas que a gente precisa, né, e que a gente está fazendo, né, eu acho. É... O fato de estarem cada vez mais ativas afeta o resultado dos estudos sobre longevidade entre os associados da Previ, essa mudança desse contexto de longevidade?
Raciocinando do ponto de vista que pessoas mais ativas vivem mais, então naturalmente você tem impacto no resultado dos estudos, né? Como eu falei inicialmente, no primeiro bloco, o segredo é o monitoramento constante. Então, aqui na Previ, a gente faz análises anualmente, em que pese a legislação exigir estudos de 3 em 3 anos. Então, a gente, de fato, tem o cuidado de, todo ano, atualizar o nosso estudo, né? A gente tem também uma outra ferramenta que a gente chama de imunização do passivo, né? Que é garantir que as obrigações com o pagamento de benefícios, elas vão estar casadas com o meu fluxo dos investimentos, né? O objetivo de tudo isso é garantir o sustento dos associados, né? Que é a principal característica da Previ, né? É oferecer solidez e segurança para esse presente e futuro, com uma longevidade cada vez maior e benefícios sendo pagos por mais tempo. Um exemplo disso é o desafio que a gente identificou de sustentabilidade na nossa carteira de pecúlios. Um pecúlio é um benefício de pagamento único. Ele prevê, né, ele está estruturado no que a gente chama de pacto geracional, ou seja, as pessoas mais jovens, né, pagam contribuições que financiam os benefícios das pessoas mais velhas, que contam com essa cobertura para deixar proteção para suas famílias, né? Então, nesse contexto, a gente concluiu que é necessário rejuvenescer a carteira, ou seja, desenvolver ações que possam trazer, né, mais jovens para essa carteira, né, para que elas possam, para que as pessoas mais jovens possam garantir e minimizar o aumento, né, no custeio nas faixas etárias mais avançadas. Então, para isso a gente estruturou uma série de ações, né, que em breve a gente vai poder divulgar no contexto aí dos 120 anos da Previ. A gente vai ter novidades nessa carteira de pecúlios que tem o objetivo de rejuvenescer para garantir a sustentabilidade do produto nesse contexto de longevidade crescente.
Bacana. E o contrário, né, Vitor, também, essa população mais velha, né, que participa cada vez mais também, está enxergando os planos e serviços oferecidos pela Previ de uma maneira diferente, então afeta como eles também nos demandam em relação aos produtos, serviços que a gente presta?
A minha percepção é que os associados, em geral, valorizam cada vez mais a Previ, né? Porque é a Previ que proporciona essa vida com todos esses momentos que a gente falou, né? Novos projetos, trabalhos voluntários, viagens, mais momento com a família, né? Mais tempo com quem a gente ama. Então, se é uma fase que vai durar mais, né? As pessoas, elas vão ter mais tempo para aproveitar todos esses momentos. Então, isso faz com que a gente reforce o longo histórico que a Previ tem com o associado, né? Um histórico que começa na posse no Banco do Brasil e na filiação ao plano e vai até o último pagamento de pensão. É um histórico que vai décadas e décadas, né? Então, pensando nesse contexto é que a gente tem, na minha visão, o associado valorizando cada vez mais a entidade.
Bacana. Chegamos ao fim aí do terceiro bloco, o papo estava bom, nem senti passando. E eu só vou relembrar vocês para seguir a Previ nas redes sociais, mas eu quero dar mais uma dica, e essa dica aí foi até uma dica que o Kalash nos deu quando a gente estava preparando esse encontro aqui, né? Que é de que vocês assistam ao documentário Quantos Dias, Quantas Noites. É um documentário que está disponível no YouTube do Drauzio Varella, do Dr. Drauzio Varella. A gente vai deixar o link na descrição desse vídeo aqui do YouTube para vocês poderem olharem e se aprofundarem mais nessa temática da longevidade, refletir mais sobre essa mudança de olhar que a gente precisa ter. Esse documentário ele é produzido pela Maria Farinha Filmes, dirigido pelo Cacau Roden, e aborda o tema da longevidade. E esse documentário, ele diz lá que já nasceu a pessoa que vai viver 150 anos. Eu espero que seja eu, porque eu quero viver muito. Eu tenho uma experiência na família, meu avô viveu 104 anos, então eu espero viver 150, eu espero ser essa pessoa, mas eu quero viver bem, né? Então esse documentário ele fala disso, né? Fala desse contexto de como que esse mundo está se preparando para essa pessoa que vai viver 150 anos, né? Como que essa pessoa vai viver, onde ela vai viver, né? De que forma ela vai viver. Então, obrigado pela sugestão.
Dica. Gabriel, outro documentário que vocês deveriam assistir, que também está no YouTube, se chama Envelhecência. O diretor é o Gabriel Martins, e que também tem como fio condutor, entrevista com ele, vale a pena. Envelhecência, ela...
Envelhecência. Vamos anotar também, a gente já coloca, de repente, também o link aí no vídeo. Obrigado, pessoal. A gente volta daqui a pouco com o quarto e último bloco do nosso videocast Previ. Até já.